Transição energética justa tem a palavra justa como pilar fundamental. Não se trata apenas de mudar para fontes de energia mais limpas e renováveis, mas de fazer isso de uma maneira que ninguém seja deixado para trás.
Aqui dentro existe uma narrativa em prol da transição energética. Eu acredito, na realidade, que o sistema capitalista ele já está em colapso, né? E está levando o planeta Terra, né, essa casa comum, para também o colapso total. Né? Então, a gente necessita pensar alternativas que sejam contra a transição energética que está posta à mesa, né, dessas grandes empresas.
Oi gente, me chamo Melinda Lima, sou mulher negra, mãe e candomblessista. Faço parte da Associação de Educação, Arte, Cultura e Agroecologia, Sítio Ágata. E hoje eu vou estar aqui apresentando o Vizinhas das Torres, um podcast de 4 episódios onde iremos trazer entrevistas e depoimentos com pessoas que sofrem na pele os avanços das energias renováveis.
Episódio 3. Escrevivência e transmissão de energia.
Esse é o terceiro episódio e se você ainda não escutou o primeiro e o segundo, recomendo parar por aqui e ouvir na sequência. As falas de Luiz e Anizinga Cavalcante são muito potentes e necessárias. Todos os episódios estão disponíveis no site www.sitioagata.org. Lembrando que Ágata se escreve com TH. Bem no início do episódio, ouvimos um trecho de um vídeo da Petrobras sobre a transição energética. E logo, a fala de Luiz Soares. Sociólogo de formação, atualmente Luiz é doutorando em sociologia e pesquisa o impacto das linhas de transmissão nos assentamentos do Complexo Prado. Luiz vai compartilhar algumas questões mais técnicas, como a lei de utilidade pública e a ideia de apropriação verde, dentro de outros pontos. Então, Luiz, se apresenta, por favor.
Meu nome é Luiz Antônio da Silva Soares. Atualmente, eu estou como estudante de doutorado de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco. Atuo também junto à Associação Sítio Ágata. Estou vestido com uma roupa, uma camisa preta e um short preto e um boné colorido. Sou uma pessoa parda, né? E tenho barba e cabelo curto.
Luiz tem uma longa trajetória junto ao Sítio Ágata. Há mais de uma década, participa e organiza diversas atividades no sítio e também nos assentamentos da região. Já integrou a Cooperativa de Estudos Margarida Alves, que tinha como objetivo colaborar na formação de jovens e adultos assentados para o ingresso na universidade pública. Nessa caminhada, junto com Luiz e Anizinga, ele também vivenciou de perto a chegada da linha de transmissão.
Eu não sou muito bom em datas, né? Mas eu recebi a notícia via WhatsApp, né, de Luísa e de Anizinga comentando a respeito de uma empresa e alguns homens que estavam invadindo o espaço territorial do Sítio Ágata, assim, mais especificamente da parcela, onde Luísa e Anizinga, bastante nervosas, elas relataram que estava iniciando um processo de implementação de linha de transmissão de energia.
O início da instalação da linha de transmissão foi no ano de 2019 e se alongou até 2020, ano no qual fomos surpreendidas e atingidas pela pandemia do Covid-19.
Era um período bastante difícil, porque todos nós estávamos passando pelo período da pandemia, né, da Covid-19, né? Existia ainda uma restrição, né, Eu acredito na circulação de pessoas, né? Coincidiu com esse período. Antes ainda, eu recordo que a gente foi participar de uma reunião junto da empresa, né, responsável, a empresa Rio Alma, e alguns de seus representantes, onde os mesmos estavam fazendo a comunicação do que estava ocorrendo, né? No caso, eles colocaram que não haveria muita negociação devido à questão da lei de utilidade pública e que a linha de transmissão ela ia passar de qualquer forma, né? Aí houve um processo de resistência, né?
Realmente, a lei de utilidade pública é um ponto-chave no debate sobre a instalação das linhas de transmissão. A ideia central é que se define como de utilidade pública terras que deveriam ter um fim público, ou seja, que iriam beneficiar todas e todos.
A gente, naquele período, a gente não compreendeu muito bem esse processo legal, né? Mesmo Luísa tendo sido forçada assinar alguns documentos, a gente não conseguiu fazer a leitura do que era as legislações que regia esse processo de implementação de torres e linhas de transmissão. Eu acredito que essas informações elas só foram ficando mais negritadas para a gente posteriormente a partir das nossas pesquisas e estudos, né? Onde a gente inclusive teve uma formação específica, né, a respeito da temática, né, com um pesquisador da Universidade Federal da Paraíba, né, Maciel Salles.
Essa formação da qual o Luiz fala foi organizada pela Associação Sítio Ágata durante o ano de 2025, com Maciel Salles, professor, pesquisador e advogado, integrante do projeto de pesquisa Dom Quixote, da Universidade Federal da Paraíba.
E a gente compreendeu que essa servidão administrativa é uma lei que vem ainda do período de Vargas, né, do período do Estado Novo no Brasil, e ela também tinha bases eugenistas, né, e ela desde então foi amplamente utilizada para fazer um processo de apropriação de território, né, e expropriação especialmente de pessoas racializadas, povos tradicionais.
O Decreto-Lei número 3.365, de 1941, mais conhecida como Lei de Utilidade Pública, indica, abre aspas,
que a servidão administrativa é tida como o direito real do gozo de natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade alheia com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em face de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública.
Fecha aspas. Ou seja, a sua terra, que você ganhou com tanto suor e luta, por meio dessa lei passa a ser de um terceiro. No caso das linhas, a empresa concessionária pensando supostamente no interesse geral. E através da lei de utilidade pública se estabelece a servidão administrativa.
Aí tem a servidão administrativa, né? É que a linha ela passa, né? E num perímetro que ela passa, se eu não me engano, de 30 metros, né? Para um lado e 30 metros para o outro, que dá um total de 60 metros, não pode ser construído nada, não pode ser plantado árvores, né? Lá no território, basicamente, se planta cana-de-açúcar, né? Embaixo dessas linhas, que eu acredito que seja um padrão aqui, pelo menos na região de mata do Nordeste brasileiro, né? Então, as famílias que são impactadas, né, no caso lá dos assentamentos do Complexo Prado, a gente percebe que essa servidão administrativa é bastante limitante na utilização do território, né, da terra, né, porque não pode construir, né. Existe uma característica no mundo rural brasileiro que as famílias elas vão crescendo e, consequentemente, na sua reprodução, vão ocupando aquele território, né?
E um dos problemas é que embaixo da linha e nos metros que ficam como servidão administrativa, o dono da terra, que já não é mais dono, não pode construir nem plantar árvores de grande porte, por exemplo.
Nessa servidão administrativa já não pode construir casa, né? Aí já não pode plantar uma árvore, que no caso do sítio Ágata e em outros sítios de lá, que trabalha com agroecologia e agroecologia, se entende a questão agroflorestal, né, que tem que ter as árvores. As árvores elas fazem parte do ciclo da natureza e da produção de alimentos, né? Tem um aspecto que eu acredito que é bastante sensível, que está muito vinculado ao modo de vida daquelas pessoas, né? E, por exemplo, quando chove, né, no mundo rural e a terra ela está mais úmida, existe uma tradição, né, de ir fazer a semeação da terra, né, nesse período, né? Então, mas lá no território, por exemplo, já não pode ser feito isso, porque quando está chovendo ou está nublado, tem risco de descarga elétrica. E se a pessoa está lá trabalhando, né, com um facão ou algum outro instrumento de trabalho, pode conduzir, né, essa descarga elétrica e vir a falecer, vir a óbito, né? Então, isso vem preocupando bastante, né, as pessoas que vivem num complexo de assentamentos do Prado.
Luiz já trouxe alguns dos impactos que a linha de transmissão está causando na saúde das pessoas. Como se isso fosse pouco, as linhas prejudicam também a produção de alimentos.
São múltiplos, né? Existe um impacto múltiplo. Mas também tem que compreender ali o contexto, que é uma região marcada pela plantação da cana-de-açúcar, né, nos latifúndios, que usa agrotóxicos, queimadas, né? E então já é uma área bastante sensível nesse aspecto ambiental, né? Aí junta-se a isso, nesses últimos anos, a questão da implementação da linha de transmissão, né? Onde observações empíricas, né, iniciais, a gente percebe um impacto na saúde devido à radiação, né, das torres. E a gente percebe que muitas pessoas do território vêm relatando casos de problemas renais, né, pedras no rins, né, um desequilíbrio na questão da diabetes, né, pessoas que tinham diabetes e acabou aumentando a diabetes. São coisas que realmente precisam ser investigadas com profundidade para a gente ter a certeza, né? Mas já é público e notório que existe uma radiação bastante elevada, em especial próximo às torres, né? Então, quando a gente caminha próximo à torre, a gente já sente no corpo um certo impacto, né? Como se fosse uma pressão, inclusive interna, assim, né? Nos órgãos internos, que uma pessoa que está de passagem possivelmente não vai se dar conta, mas uma pessoa que trabalha lá diariamente, né, os impactos na saúde, a gente acredita que são bastante devastadores, compreendendo que é uma população envelhecida no território, né? Nos territórios rurais como um todo, e lá especificamente já são pessoas idosas, né? Então a gente já percebe que já teve um óbito, né, lá no território. Enfim, né? No campo da saúde é o que eu posso relatar, né? No campo da propriedade, né, do sítio, né, existe uma perca em torno de 3 hectares, né, 3 a 4 hectares, que é bastante significativo tendo em vista que são as melhores áreas que são implementadas as torres e que são parcelas reduzidas, né, são frutos da reforma agrária, onde no máximo chega a 8 hectares, né, Mas a gente também tem que levar em conta a questão da área de preservação legal, né? Área que serve para o cultivo. Levar em consideração também a questão de se é muito declinado, né? Teve casos também de pessoas que perderam a sua casa também, né? Porque, como eu comentei, é implementado na melhor área, né? Do sítio, geralmente na melhor área se coloca a casa, né? E teve gente também que perdeu totalmente, né, o sítio. Então, o grau de impacto, ele pode, inclusive, ir aumentando, né? Então, em termos da questão das naturezas, né? A questão mais ligada ao campo ambiental, né? Uma observação próximo às linhas, a gente percebe penas de aves, né? A gente percebe alguns animais mortos, a gente percebe um desequilíbrio, né? Com muito capim, né? Esqueci o nomezinho do capim, que geralmente dá em áreas que o território está bastante empobrecido, né? Então, tem um impacto direto ao solo, né, que necessita uma investigação específica também, mas a gente fazendo uma observação preliminar, dá para perceber, né, essa questão do impacto nas naturezas e alguns registros que são colocados pelas pessoas que moram lá, né, nos assentamentos, como as cobras que estão mais próximas, né, das casas. A questão da ausência das abelhas, né? Isso é bastante alarmante. Algumas pessoas relataram que faz um certo tempo que não viu ou viu pouca abelha na região, né? Então, enfim, né? A abelha ela já está em processo de extinção, né? Muitos agricultores utilizam da apicultura como uma fonte de renda, né? E acaba sendo impactado também.
No entendimento de Luiz, os impactos são múltiplos. Na terra, na produção, na saúde e até no psicológico das pessoas afetadas.
Tem um impacto também psicológico, né? Que, em especial, as mulheres negras, agricultoras, né? Elas recebem uma pressão muito grande das empresas, né? Então, essa relação do próprio impacto no solo, né? Quando a gente vai falar especificamente de Luiz e Nzinga, né? Quando se perfura o solo, é como se estivesse perfurando o corpo dessas mulheres também, né? E isso é sentido, isso é relatado, e isso vem gerando adoecimento, porque o sítio Ágata e todo o Complexo Prato foi fruto de uma luta, né? Muito grande, de um período também considerado, né? Eu acredito que durou em torno de 10 anos, né, a luta. Então, depois de as pessoas já estarem envelhecidas, né, ter o seu sonho arrancado de suas mãos dessa forma, né, e ainda legalizado através de leis, né, é bastante duro e adoecedor para quem está, né, no território.
Só que a partir de hoje, com a série Um Brasil de Energia, vamos descobrir juntos um país diferente. Um Brasil empenhado em fazer a sua transição energética com respeito ao meio ambiente e contribuindo para o desenvolvimento social. Ou seja, uma transição energética justa.
Hoje é dia de falar de energia limpa, energia renovável. Hoje, no Como é que é, a gente fala também de transição energética. O que significa esse termo? O quão avançado está o Brasil quando a gente fala desse assunto?
O discurso sobre transição energética esconde as violências e as violações dos direitos das comunidades rurais, assentadas e tradicionais. Nós, da Associação Sítio Ágata, não falamos de transição energética. O que está acontecendo no Nordeste e nos assentamentos do Complexo Prado é uma transação energética, que fique bem negritado. E a transação energética está relacionada com outras palavras e conceitos que acompanham o discurso da suposta transição.
A gente tem que compreender a questão da transição energética em alguns âmbitos, né? Desde o micro ao macro, né? A narrativa do consenso da descarbonização, que gira em torno do processo de degradação ambiental, né? E o ponto de não retorno da questão ambiental, né? Que tem um debate em torno do antropoceno, que é uma nova pegada geológica, né? O homem branco ocidental em especial fez uma intervenção tão grande depois da Revolução Industrial que está gerando consequências irreversíveis.
Tudo que for possível substituir o petróleo por outras fontes renováveis deve ser feito. Descarbonizar o máximo possível os processos produtivos de petróleo e gás.
Daí surge a necessidade de um processo de descarbonização da economia, que é legítimo. No entanto, as grandes empresas transnacionais ligadas às petroleiras, né? Esse grande capital, né? Que vem gerando guerras durante séculos no mundo, né? Especialmente nesses últimos anos, eles implementaram a narrativa desse consenso da descarbonização, que deveria ser feita uma transição energética por via de energias renováveis, que no caso a eólica, a solar. E o que ocorre é que o Brasil ele já tem a maior parte da sua energia, ela vem de fontes renováveis, né, devido à questão das hidrelétricas. Essa narrativa do consenso da descarbonização ocorre justamente devido ao aspecto energético que está ligado à questão do hidrogênio verde, né? Que o hidrogênio verde é uma alternativa econômica ao longo prazo dentro dessa narrativa para substituir o petróleo. Só que essa narrativa ela implementa, ela dá continuidade ao mesmo processo de colonização dos territórios, né? Então, o território do Complexo Prado, né? Caetés, Laguarira, na Colômbia, sofre dessa movimentação econômica, desse consenso da descarbonização. Então, a apropriação verde é justamente quando se utiliza dessa narrativa para fazer a tomada de terras, né? Especialmente de povos tradicionais, racializados. Né?
Por trás das falas bonitas relacionadas à transição energética e à diminuição do uso de petróleo está a apropriação de terras de comunidades rurais tradicionais e originárias. Contra esses mega empreendimento, a luta é desigual. Mas há enfrentamentos e resistências.
É muito difícil, né, o enfrentamento, porque existem forças desproporcionais. Né? A gente fala de um grande capital internacional que vem gerando guerras e desequilíbrios geopolíticos em escala global e contra mulheres negras agricultoras, contra povos originários, né, contra quilombolas. Então, o Estado ele é utilizado como um aparato legal para legitimar esse processo de colonização energética. E o processo de resistência acaba ficando muito no aspecto local. Né? Aí, quando a gente vai para o aspecto nacional e internacional, fica um pouco mais difícil, porque os recursos eles são limitados. Né? Dentro desse jogo geopolítico, existem investimentos também em organizações não governamentais ou institutos que, na realidade, trabalham com o interesse da transição energética. Né? Então, que acaba sendo um verdadeiros cavalos de Troia, né? Eles financiam, né, a resistência, no entanto, como um próprio cavalo de Troia, né, a gente percebe que dentro existe uma narrativa em prol da transição energética. Eu acredito, na realidade, que o sistema capitalista ele já está em colapso, né, e está levando o planeta Terra, né, essa casa comum, né, para também o colapso total, né? Então, a gente necessita pensar alternativas que sejam contra a transição energética que está posta à mesa, né, dessas grandes empresas. E apontar que o problema está no capitalismo e que o capitalismo ele precisa, no mínimo, reduzir o seu tamanho. A economia global ela não pode ficar presa ao mito do eterno desenvolvimento econômico. É justamente esse mito que vem destruindo diversos povos durante a história da humanidade, né?
Pela sua pesquisa de doutorado, Luiz esteve uns 6 meses na Colômbia. Nesse país, conheceu outras experiências de luta e resistência frente aos mega empreendimentos de energia. Estamos falando do povo Wayuu, da região de La Guajira, no nordeste da Colômbia, na região que tem costa com o Caribe e limita com a Venezuela. Será que é possível compararmos a experiência brasileira com a colombiana?
Colômbia, né, o governo do Petro, né, existe essa coincidência aí, né, que Petro e o governo Lula são governos ditos progressistas, né? Só que o governo Petro ainda existe uma resistência interna maior, né, a esse processo de implementação de transição energética. Por exemplo, a consulta livre e informada, né, ela vem sendo realizada, né, na Colômbia. É uma lei 169, né, da Organização Internacional do Trabalho, que diz que qualquer mega empreendimento que vai impactar comunidades tradicionais, elas necessitam ser ouvidas, né? Então, esse processo vem ocorrendo assim, de uma forma errônea, digamos assim, né, com seus tropeços, né, mas vem ocorrendo. No caso, no Brasil, a gente percebe que não existe nenhum tipo de consulta. Existe um circo que é montado, né, que eu já participei, né, por exemplo, com a ouvidoria da União, né, que não tem poder nenhum de deliberação. E os movimentos eles só são convidados a falar mesmo, e ocorre de falar e fazer a denúncia, mas não ocorre nada, né? Então, eu vejo que na Colômbia eles estão mais avançados, né? Por exemplo, existe um site, que eu não me recordo o nome, lá que você pode colocar um empreendimento energético ou qualquer grande mega empreendimento nesse site e ele vai fazer a localização no mapa desse empreendimento e no mapa você vai ver onde é que vai passar, né? No caso das linhas, né? No caso aqui do Brasil, a implementação de linha de transmissão de energia, né, é quase que um segredo inviolável das empresas, né? Inclusive, a gente já fez pedido de informação para a empresa de pesquisa energética, né, que é uma empresa que é ligada à ANAEL, né, do Poder Executivo, e eles responderam isso, né, que a empresa ela faz o traçado da forma que eles desejarem, é total autonomia da empresa.
Olha o que a empresa de pesquisa energética respondeu. Abre aspas.
A EPE não dispõe de traçados exatos das linhas de transmissão de energia solicitadas. Os traçados exatos são definidos na etapa de licenciamento ambiental.
Fecha aspas. Mas na frente continua. Abre aspas.
A elaboração dos estudos de impacto ambiental é responsabilidade do empreendedor vencedor do leilão, ou seja, o responsável por construir e operar a linha de transmissão.
Fecha aspas.
Então, e aí existe essa lei, né, da servidão administrativa e eles fazem do jeito que eles querem, na hora que eles querem, né? Agora, no campo lá de Guajira, no território, né, originário, foi bastante limitante a minha observação, porque estava chovendo muito. Então, eu não consegui ir para as rancherias, que são as comunidades que são mais próximas do parque, né? Mas, assim, é um povo que vem de uma tradição de luta, né, secular, né, que é o povo Guajú, né? É um povo que tem um orgulho de dizer que nunca foram colonizados pelos espanhóis, e a sua forma organizativa é totalmente descentralizada, e onde tem uma matrilineariedade em torno das mulheres. Então, isso acaba dificultando um processo de implementação de grandes empresas lá, apesar que tem a maior mineradora do mundo está lá, né, no território do povo Guajú, né, e tem esses projetos chegando agora de transição energética, mas a resistência é bastante intensa, né, chegando até a vias de fato, porque é um povo que ele é um povo armado, né? Então existe uma tradição dentro das próprias comunidades, eles têm armas de fogo, né, que isso é histórico, né? Isso é um traço do modo de vida deles. E eles compreendem a questão do mar, da terra e do ar como elementos sagrados e como inegociáveis, né? Então, a resistência é bastante grande, né, que é feita naquele território, que acabou impedindo um avanço acelerado, né, do processo de transição energética.
É muito legal a compreensão integral que o povo Wayuu tem da natureza com os elementos sagrados. Aqui no Brasil, podemos pensar nas cosmopercepções indígenas e vindas de África. Finalmente, Luiz nos conta, após toda essa experiência no sítio Ágata e na Colômbia com os Wayuu, quais são os principais aprendizados?
Eu acho que um dos principais aprendizados é a valorização do modo de vida das mulheres negras agricultoras, né, das zonas rurais, porque é um modo de vida que está vinculado a aspectos das tradições afro-indígenas do Nordeste brasileiro, onde tem uma cosmopercepção integral, né, da relação entre ser humano e as naturezas, e aponta para uma alternativa para o momento que a gente vive hoje da humanidade como um todo, né? Quando Luiza Cavalcanti ela fala da afroecologia, né, é um chamado, é uma mobilização desse modo de vida específico em comunhão com as naturezas e de respeito à ancestralidade. Então, esse é o maior aprendizado, né? Eu não era da área, né? Nunca estudei o setor elétrico ou energias. Eu acabei entrando na área devido a essa implementação da linha de transmissão no sítio Ágata. E eu acabo saindo com essa esperança renovada, né? Que mesmo com essa força tão grande, né, do outro lado, dessas grandes empresas, desse grande capital, há esperança, né, e há resistência.
Há esperança e há resistência. Acreditamos que o enfrentamento contra os megas empreendimentos vem da união e da mobilização dos povos originários, tradicionais, quilombolas, das matas, das águas e das florestas, que não se deixam mais enrolar pelo discurso da transição energética. Nosso episódio de hoje vai chegando ao fim. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe, divulgue e apoie. No próximo e último episódio, vamos conhecer mais sobre os impactos na saúde e na produção de alimentos com a participação de assentados do Complexo Prado.
Eles vieram falar sobre a torre, mas informação certinha do que era e do que poderia causar não tivemos.
Então, isso vem afetando, principalmente a minha saúde. E depois que eu fiquei 3 anos para cá, eu não tive mais saúde.
manda um comentário para a gente através do nosso e-mail, associacao@sitioagata.org. Também tem outros materiais no nosso site, www.sitioagata.org. Lembrando que Agatha se escreve com TH. Outra forma para se comunicar com a gente é através do telefone. Anota aí, 819-8777-4158. 819-8777-4158.
Para a produção desse episódio, utilizamos áudios de Canal da Folha de São Paulo e Petrobras.
Vizinhas das Torres é uma produção coletiva da Associação de Educação, Arte, Cultura e Agroecologia Sítio Ágata. Apresentação, Melinda Lima. Roteiro e edição, Gus Cabreira. Apoio, Fundo Casa Socioambiental e Fundo Labora. Mais informações em sitioagata.org.